Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na tarde e noite da última segunda-feira os trabalhos relativos à quarta sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. O plenário lotado. A professora Gobato também usou a palavra, mas antes também fez uso da tribuna livre a munícipe Gislene Masbartelli, para discorrer sobre o CMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, no bairro Ormenés e região, e outros assuntos relacionados aos CMEIs do município. E esteve presente também o presidente do Conselho Municipal de Agricultura, o José Castelar. Conversar com o José Castelar, que está esse apoio é importante do Conselho. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Acabiúna. O presidente do Conselho de Agricultura, e a gente foi procurado pela AGI sobre esse CMEI no bairro Ormenés. Então, a gente, como presidente, eu estou ali para isso, para ajudar o município. Não só pedir estrada, nem pedir só asfalto, para tudo. É igual foi comentado, você participou. Olhar com carinho para as crianças, para os idosos, para a comunidade, né? Para a zona rural, que às vezes é um pouco esquecido.
É o que você falou, não é só estrada, não é só...
Não, com certeza, não é só estrada, não é só... É tudo, né? Nós somos também seres humanos.
Hoje você não tem mais filho em idade escolar e nem em idade de Centro Municipal de Educação Infantil. Mas está junto, parceiro é parceiro.
Mas não tem os filhos, mas tem os netos, tem os bisnetos que estão vindo, né? Que já tem bisneto. Bisneto que participa lá no Armenés. Então, a gente está junto para isso.
Você, como presidente do conselho, você tem que ver o todo. Com certeza, caso seja atendido, isso vai abrir um leque também a outros bairros, né? E aí aquela questão de isonomia, todos têm o mesmo direito.
É, com certeza, Sérgio. Às vezes vai falar assim, mas olha lá, o presidente, só porque é das Três Águas, só fica reivindicando para as Três Águas. Não, vamos lutar para que aconteça no Hermenésio, que aconteça no Sertãozinho, que aconteça nos outros bairros, nos outros municípios, né? Então, a gente não pede só para as Três Águas e para o Hermenésio. A gente está ali para atender o município. Por isso que a gente reforça o pedido, porque o conselho, às vezes, não está sendo muito bem aceito. A gente pede carecidamente para que cada membro de cada bairro participe do conselho. Para isso, para reivindicar. Então, a gente está ali para isso. Fale isso na rádio para que todos os bairros mande um representante para ajudar nós, do conselho, a reivindicar as coisas para os nossos bairros.
Vou até sair um pouquinho do assunto. As associações, praticamente de bairros aí, que houve que desapareceram? Poucas estão ativas aí.
É outra coisa para você ver. Associações de bairro, praticamente, que eu estou sabendo, é das Três Águas, que está em pé, mas devagar. E as outras, praticamente, já pararam. Os campos de futebol, que era cento e poucas equipes, hoje nem está tendo quase nenhuma. Então, vamos incentivar o nosso município, a zona rural. Então, está precisando disso, está precisando de apoio, porque ninguém quer tirar uma horinha para vir ali uma vez por mês para pedir, reivindicar as coisas para o seu bairro. Mas na hora de criticar, todos criticam. Então, é isso que eu peço, como presidente do conselho, para que cada bairro manda um representante. Para isso, a hora que precisar fazer um pedido, está aí junto, igual nós estávamos aqui hoje na Câmara, para pedir lá para o Ormenésio. Mas nós podemos pedir para o Sertãozinho, nós podemos pedir para Ibiúna, né? Para todas as comunidades.
Tá certo. Obrigado, Zé.
Eu que agradeço, Sérgio, e obrigado pela oportunidade.
Muito bem. Deixa eu falar com a Gislene agora, né? Que a gente conhece ela, sabe que ela é uma pessoa bem desinibida. Gê, a gente entende a situação de vocês, né? Vocês estão pleiteando aí que se tenha os centros municipais de educação infantil na zona rural, em especial ali no Ormenés, na escola onde funciona a municipal e a estadual, é isso? Boa tarde.
Serginho, boa tarde a todos. Isso, Serginho, nós temos a nossa escola e nós temos a necessidade de um CMEI. Nós somos mães e trabalhamos. Como todas as mães da cidade, então eu não tenho onde deixar o meu filho. Assim como essas 17 mães que nós trouxemos os nomes, também não tem. E por que nós não podemos ter um CMEI na zona rural? Já que nós temos a nossa escola, que é a Escola do Campo, e uma escola estadual, por que não o CEMEI? Por que essa diferença que nos tratam de não ter ou um transporte para que traga para a cidade? Ah, mas não tem como trazer, tem uma série de exigências que tem que ter. Ok, então vamos montar um lá. Por que não? Então eu dei esse início, tive essa ideia, fui até o conselho, o José Castelar acatou e os demais membros acataram. E hoje nós estamos aqui para fazer esse pedido aos vereadores.
Bom, e lógico que durante todo o seu pronunciamento surgiu também a questão da terceira idade, né, um local apropriado. Se na cidade tem, por que não na zona rural? Agora, a gente sabe das dificuldades também, isso é claro.
Exatamente. Como eu disse aqui, é uma briga há anos minha e nada se faz. Porque nós temos as nossas crianças, nós temos os nossos jovens, nós temos os nossos idosos. E aqui na cidade tem tudo. Como eu disse, tem a hidro, né, para o idoso, tem a dança para o idoso, tem o karatê para a criança. E as nossas crianças? Por que não as nossas crianças? Não temos transporte. Mas vamos lutar para ter um transporte, então. Ou vamos usar a nossa estrutura, porque nós temos uma quadra no Armenese. Por que não utilizar ali? Por que não mandar esses professores lá para que atenda nossas crianças no período da tarde, ou, né, a gente vê, ou um dia na semana, que seja um dia na semana, Serginho. Seja a pessoa a diferença que vai fazer para que as nossas crianças vão até lá. Imagina a diferença para eles. Eu chego em casa, tenho os meus sobrinhos, eles fazem as atividades. E a minha menina não faz. E ela pergunta, mamãe, por que eu não faço? Porque eu moro no sítio? Falei, não, filha, porque nós não temos estrutura no sítio e que traga aqui ou que leve até nós.
Teria hoje condições de ter hoje número de alunos? Porque a gente sabe que algumas escolas da zona rural, não estou jogando balde de água fria, não. Já é que você convive lá, você sabe. A gente sabe que algumas escolas foi fechada porque não tinha alunos. Nesse caso, teria?
Nós temos no município, se eu não me engano, são 42 crianças. E no estado nós estamos, se eu não me engano, 25 crianças que nós temos lá. Então, assim, já é uma demanda de quase 70 crianças? 60 crianças seria? Então, você pensa bem, claro que tem a demanda para isso. Serginho, e outra, eu não concordo com números. Eu acho assim, se eu ter 5 crianças, como eu tenho uma estrutura ali, por que não trabalhar com essas 5 crianças? E eu tenho certeza, se trazer essas crianças para fazer esses esportes, os pais, que são alguns mais idosos, eles vão querer vir também. Eles vão querer fazer uma pintura, eles vão querer fazer algo que ocupe eles. Porque aqui tem. Então, assim, hoje nós temos essa demanda, sim, mas a força de vontade, a gente tem certeza que a gente consegue fazer.
Cabe a cada bairro brigar pela sua comunidade.
Eu cito o Armenese, porque o Armenese ele está no meio. Ali nós temos, em volta o Armenese, nós temos as Três Águas, nós temos o Cabiúna, nós temos o Armenese, o Bairro Novo, a Guanabara. Então, assim, ali é o centro. Então, tudo seria mais fácil ali, já pela estrutura que nós temos da quadra. Se eu não me engano, zona rural, hoje nós temos duas escolas, que é nossa e que é o Sertãozinho, as duas. Então, assim, centraliza tudo no Sertãozinho, que hoje eu falo no nosso, mas eu sempre penso no Sertãozinho, que lá tem Santa Rita, Pinto Lima, enfim, tantos, né, outros bairros lá. Seria como o nosso, centralizar tudo no Armenese.
Assim como ali na Jacutinga, centralizar também para todos aqueles bairros ali.
Exatamente, como a Jacutinga, porque ali tem o campo, né, ali tinha associação também, eu acho que está funcionando a associação ainda, por que não ali? Por que não montar ali também? Você já pensou que legal que seria levar esse esporte ali para nossas crianças? Eu não vou dizer esporte, mas eu digo essa atividade ali para nossas crianças e para todas as crianças do município. Fácil não é, Serginho. É muito difícil. Mas se a gente não der um passo, a gente não vai conseguir nunca.
Boa sorte para vocês.
Amém. Obrigada.
Muito bem, eu vou conversar agora a Angélica Gobato, que são representantes da PP Sindicato. Até não estava inscrito para usar o uso da tribuna, mas fez um pedido na sexta-feira. O presidente da casa, ele pediu um intervalo de 10 minutos e nesse intervalo colocou essas duas representantes da APP para discorrer sobre o projeto de lei complementar do executivo de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar número 5430 de 2014 para reajustar e remuneração das carreiras do Magistério Público do município de Bandeirantes e da outras providências. Primeiramente, eu vou falar com a Angélica Gobal. Bom, foi encaminhada as comissões, né? Vai ter que seguir os trâmites, mas você pediu para falar antes de, inclusive, acontecer a votação. Angélica, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais uma vez, obrigado pelo apoio da Rádio Cabiúna. Serginho, obrigada. E é isso, a gente veio com o objetivo de conversar, tentar entrar num acordo para que esse projeto de lei seja revisado, que se for votado assim, infelizmente vai achatar e prejudicar principalmente os professores mais antigos. Nós somos contra pagar o piso para quem não ganha o piso? Não, muito pelo contrário. Nós somos a favor. Só que pessoas desde o início até 10, 11 anos vai estar tudo ganhando a mesma coisa.
Isso aí você já vem falando há muito tempo, né, Angélica? Inclusive, se você quiser fazer um resumo, porque a gente não tem, a gente só tem um resumo do projeto.
Então, mais ou menos assim, ó. O que a gente gostaria? Primeiro, ser contemplado com o piso, né? Porque tem professores que não ganham piso. O piso hoje, 2026, com o reajuste, ele teria que ser 2.565. Hoje, o início de Bandeirantes é 2.118. Então, está uma diferença aí de, acho que 300 e poucos, quase R$400. O que a gente gostaria? Que esse ano aplicasse o reajuste inflacionário de 2026, que geralmente é em janeiro, de 5,4, para toda a classe, e que fosse feito o enquadramento, pagasse o piso, mas que a tabela inteira, todos os 15 níveis, fossem contemplados. Esse projeto, como que ele é? Ele vai dar 5,4% para toda a classe e só vai pagar o piso para as pessoas início de carreira. Por exemplo, para as pessoas entenderem, quem está com 10 anos, por exemplo, com um acréscimo de 5,4%, ele vai ganhar R$2.564. Para ganhar o piso, vai faltar um real. Daí o prefeito vai complementar com um real. Os que estão no início de carreira, que é 218, ele vai ter que completar, para dar o piso, 21%. E com isso, eu, por exemplo, que estou com 18 anos, só vou ter 5,4%.
O básico, aquela tabela de progressão de reajuste, não está acontecendo de cargos, salários e tudo, que há muito tempo na vertical, horizontal, não acontece?
Não está acontecendo, porque primeiro, a gente já não ganha o piso.
Começa por aí.
Isso, começa o piso. Daí teria que ter os enquadramentos na toda a tabela. Então, hoje, com esse projeto do prefeito, se for aprovado, quem está no início de carreira, 2.565, fim de carreira, 2.900. O que vai acontecer? Vai achatar a carreira. Quem está no meio, no começo, no final, vai estar mais ou menos ganhando tudo igual. Nós não somos contra pagar o piso para quem não está ganhando o piso. Que pague o piso, que dê os 5,4%, mas que dê uma atenção especial para o fim de carreira, para ver que acordo que a gente possa fazer. Mais 8%, mais 10%. O que poderia fazer para pagar o piso para quem está no começo, mas para não prejudicar quem está no fim? Porque assim, vai beneficiar só o que está no começo e o que está no fim de carreira. Pessoas que estão prestes a pedir aposentadoria. O salário vai cair para quase um salário mínimo. Então, o nosso objetivo é pedir para os vereadores analisar esse plano com calma, para que não seja feito dessa forma. E nesse intervalo de análise dos vereadores, a gente pretende que o prefeito nos ouça, que o prefeito, a gente tenta entrar num acordo. Nós não queremos obrigar nada. A gente só quer entrar num acordo.
Algo mais?
Não, muito obrigada.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Antônio Carlos Demício, Carlão Demício, que em explicação pessoal fez um desabafo. E o vereador Sandro Sartori, ele foi complementado pelo vereador Wilson Aparecido Souza, falaram sobre a eficiência da defesa civil em Bandeirantes, que tem sido elogiado por toda a nossa região. E que agora, não se sabe por quê, parece que até o veículo foi retirado da defesa civil. E o Mineirinho também falou, e o Sandro também falou, que está dando certo, parece que querem sangrar até acabar. Mas eu vou conversar com o vereador Antônio Carlos, que fala sobre esse desabafo dele em explicação pessoal. Carlão, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer, Serginho, estar aqui, né? Levando o que acontece nas nossas segunda-feiras aqui na Câmara. Serginho, na verdade, é um desabafo, assim, eu acompanho, cara, a guerra desses professores, a luta deles, né, na verdade, correndo atrás desse piso salarial dos professores, não deixando, assim, o achatamento da carreira delas, as progressões, e uma coisa assim, Serginho, que há muito tempo ninguém valorizou os nossos professores. Não é só a gestão que aí está agora, sabe? A gestão está aí agora, ela está dentro de uma lei federal, no qual tem que colocar pelo menos o piso salarial dos professores, mas você colocando o piso só para quem não tem o piso, automaticamente você está achatando a carreira dos professores. Não é um desabafo, Serginho, é que eu vejo assim, Serginho, o município sendo um cabide de emprego. Isso entristece a gente, cara. Porque quando acaba uma eleição, Serginho, você desce do palanque, você entra dentro do seu gabinete, você tem que ter gestão e administrar o município como se fosse a sua casa, como se fosse a sua empresa, né? Eu, por exemplo, ninguém de nós que tem uma empresa, você vai colocar tipo 5, 6 pessoas lá na sua empresa recebendo salário sem produzir nada, Serginho. A sua empresa vai quebrar. E o município não é diferente, Serginho. A gente vê pessoas aí que estão locado em algumas coisas que estão fazendo completamente diferente, na contramão daquilo que ele está recebendo para aquilo. Sem um tipo de experiência, nada assim,
o cargo. Compatível com o cargo.
Compatível com o cargo que está exercendo, sem um acervo nenhum para isso.
E também uma outra coisa, parece que criou um clima, né, que na realidade nada de tenso aconteceu.
Exatamente, é que na verdade esses grupos de WhatsApp, as pessoas têm que tomar muito cuidado, Serginho, quando coloca as coisas, porque ela toma uma proporção, né, rápido, muito grande, e todo mundo fica sabendo. Acho que foi um dos secretários, que, se eu não me engano, o secretário de governo, colocou lá, convocando, tal, um monte de baboseira, sabe? Que não vem ao caso também fazer isso, né, Serginho? A pessoa tem que ter um equilíbrio. Você que está à frente, né, de qualquer poder, representando o poder, você tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que saber, né, até onde você pode ir, porque talvez uma palavra mal escrita ali, você vai ofender as pessoas, né? Então, foi isso que os professores entenderam, até estava o bilhetinho junto com os números que trouxeram para a gente, o print da conversa, né, da mensagem, na verdade, do secretário, dizendo, convocando as pessoas. Não tem o direito de convocar ninguém, Serginho, né? O cara é funcionário público, mas ele tem a sua hora de lazer e ele não tem que estar aqui fazendo nada. Ele vai de livre, espontânea vontade, não ser convocado para vir numa sessão.
O que você acha dessa questão do CMEI na zona rural, em especial na Ormenese?
Ô Serginho, claro que né, seria uma boa, né? Sem dúvida isso. Vamos torcer para que isso aconteça. Serginho, eu vejo assim, uma realidade disso muito distante, né, dentro do que está acontecendo dentro do nosso município, baseado na própria obras e semeios que estão para reforma, sabe? Então, mas assim, ela veio pedir um apoio para a nossa casa, tenho certeza que todos os vereadores vão se dedicar, e o que a gente puder fazer, Serginho, você não tenha dúvida disso, igual a vereadora Flávia disse, que as nossas emendas impositivas, com nossos deputados, né, a gente vai lutar sim, mas precisa do pontapé inicial do executivo, o Serginho, para isso acontecer, né? Nós não temos o poder de execução e sim de legislar e fiscalizar.
Algo mais?
Agradecer a oportunidade, Serginho, né, sempre dos microfones abertos da Rádio Cabiúna, para a gente levar as informações de tudo que está acontecendo dentro do nosso município. Obrigado.
Muito bem, eu vou conversar agora com o presidente da casa, Luiz Gustavo. Primeiro, desse clima que se criou, a Tribuna Livre, e você também excluiu de imediato 4 ou 5 a pedido de extrema urgência. Você já, de cara, já excluiu. E o último assunto, você abriu uma vez uma exceção. Você paralisou por 10 minutos a sessão para que a Angélica Gobato pudesse fazer uso da palavra, já que ela não estava inscrito. Gustavo, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde aos queridos ouvintes da Rádio Cabiúna FM, de modo especial os bandeirantenses. Sempre uma alegria falar para vocês aqui. Serginho, vai me ajudando a recapitular todas essas perguntas aí. A primeira, em relação ao clima da sessão, é um clima que eu gosto. Eu particularmente gosto desse clima porque ele prenuncia, ele traz aquela impressão de decisão, aquela impressão de importância, aquela impressão de relevância, e isso é importante. Às vezes, Serginho, nós estamos aqui na Câmara muito atentos às pastas, né, da educação, as pastas de obras, a pasta de assistência social, mas às vezes os pormenores, eles precisam ser relembrados com bastante ênfase por quem está envolvido profundamente no caso, como é o caso do projeto de lei complementar 116, que trata de um reajuste de 5,4% para o magistério do município. O que acontece? Nessa noite de segunda-feira, as professoras vieram para a Câmara e quiseram falar conosco a respeito do achatamento da carreira que isso pode provocar se não houver um planejamento. Quando a Angélica Gobato me liga na sexta-feira, ela me fala assim: eu não acredito que vocês vão votar em regime de urgência um projeto dessa importância para nós. E eu falei para ela: olha, eu recebi o projeto na Câmara há mais ou menos uma hora, isso era sexta-feira, nós não votaremos o projeto em regime de urgência, porque nós temos muitas dúvidas a serem tiradas e precisamos de tempo, inclusive nas comissões. E eu não posso ser desleal com as comissões, acolhendo um requerimento que, porventura, os vereadores façam para que seja a queima-roupa ali votado um projeto que pode vir a gerar um descontentamento grande entre os professores. Ela me disse assim: nós tentamos usar a tribuna e não tem mais como, porque já foi concedida ao pessoal do bairro Cabiúna. Eu falei para ela: Angélica, regimentalmente, o uso da tribuna é uma por sessão e eu não posso abrir esse precedente. Já me foi pedido várias vezes, Serginho, para duas pessoas com assuntos diferentes usarem a tribuna e eu neguei, então eu não posso abrir isso agora, a não ser que seja um caso de extrema urgência, né? E ela me falou assim: então me faz o seguinte, só permita que a gente transmita aos vereadores o nosso pensamento em relação a isso. Eu falei: ok, eu vou tocar a sessão até o momento da tribuna, encerrando a tribuna, eu suspendo a sessão e abro para vocês 10 minutos. E cumprindo a minha palavra, foi isso que eu fiz, para que os vereadores tivessem ciência aqui no coletivo de aquilo que é o pensamento do Magistério Municipal.
Você pediu um intervalo de 10 minutos. Qual é a finalidade ou não? Eu acho que a finalidade é a mesma, porque falou na sessão.
Então, pode ser que a finalidade prática seja a mesma. Talvez você tenha razão. Mas a finalidade regimental, que eu não posso ferir, é diferente.
E se houver um outro pedido no mesmo sistema? E daí?
Se for de acordo com uma oportunidade para sanar dúvida dos vereadores em relação a algum projeto, eu vou abrir. Assim como eu abri outras situações também, em relação a um projeto que pedia permissão para publicação de edital para o clube do vovô, se eu não me engano. Não lembro durante a sessão, mas eu concedi também. Serginho, aquilo que for para ouvir a população e para sanar a dúvida dos vereadores, eu abro.
E outra coisa que você falou, inclusive ao final, antes de encerrar, que a Câmara não vai fazer manobra nenhuma para favorecer esse ou aquele, enquanto você for presidente. Por quê? Você ouviu isso?
Com certeza. Nossa, muitas mensagens chegaram até mim, inclusive os professores me mandando: Gustavo, estão dizendo que você vai segurar a sessão até bem tarde, para a gente cansar e ir embora. Gustavo, estão dizendo que você vai colocar outros projetos para embolar tudo. Nada disso era verdade, mas politicamente as coisas acontecem, Serginho, para te colocarem numa situação constrangedora. Às vezes a pessoa quer disseminar uma mentira, quer disseminar uma inverdade, para colocar em dúvida a índole de quem está conduzindo a sessão ou de outros vereadores. Eu afirmei no final da sessão e reafirmo aqui pelos microfones da Rádio Cabiúna: enquanto eu for presidente, eu não faço manobra. O que eu posso fazer em uma sessão ou outra, Serginho, você já viu isso, é acolher ofícios, requerimentos em relação à extrema urgência, quando aquilo for necessário, quando aquilo, de certa forma, contemplar uma necessidade da população.
E por isso que você tirou, inclusive, já no início da sessão, excluiu 4 de extrema urgência?
4 ofícios, né?
4 ofícios.
Isso, os itens 8, 9, 10 e 11 da pauta. Por quê? Para o ofício do executivo solicitando extrema urgência ser atendido, ele precisa de um requerimento de 2/3, ou seja, 9 vereadores aqui da Câmara, que confirme aquele ofício. Por que que não existia esse requerimento? Ó, nós tínhamos 4 projetos importantíssimos, aliás, 5. E todos eles se referiam a reajuste, a reposição inflacionária. O que que nós analisamos? Se nós fizermos o requerimento contemplando uma faixa de funcionário e não contemplando a outra, sobre aquela nós temos algumas dúvidas a serem tiradas, nós vamos criar um imbróglio. Outra situação, tem necessidade de ser votado em regime de urgência na sessão do dia 2 de março? Não. Por que não tem? Porque a folha de pagamento se conclui dia 20, mais ou menos. Então, se nós votarmos esses projetos até o dia 16, é possível gerar a folha.
Mas aí teremos 2 sessões só.
Pode haver uma extraordinária, pode haver um pedido de urgência, porque aí se injustifica pela proximidade da folha. Nós optamos, nós que eu digo mesa diretora, por estar um ambiente ainda tumultuado, optamos em agir de forma tranquila, serena, para não colocarmos a carroça de frente dos bois e talvez, até por uma boa intenção, Serginho, a gente criar um erro.
Algo mais?
Agradecer a você, agradecer a Rádio Cabiúna, agradecer aos professores, agradecer a toda a população e dizer que a Câmara ela está disposta a fazer, a lutar pelos anseios da população. Quero dizer a você, Serginho, que nós não vimos como pressão hoje. Pelo contrário, para nós é sempre uma alegria ver a população manifestando seus anseios aqui na Câmara Municipal.
Muito bem, com o vereador presidente Luiz Gustavo, eu encerro os trabalhos relativos à 4ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Valeu aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.